Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica, segunda parte. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vou passar imediatamente a palavra ao professor Clailton para que ele, como sempre, de maneira gentil e muito competente, possa nos passar a resenha da aula passada. Professor Clailton, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. O resumo de hoje é referente à aula do dia 14 do 11, o tema As Dimensões do Mundo, parte 2. Essa é uma daquelas aulas que continuará nos ensinando mesmo depois que o curso acabar. Voltando a ela, sempre teremos algo a aprender. Na primeira parte, vimos que existem pessoas de várias áreas do conhecimento, das artes, nos mostrando que dentro de nós existe um manancial infinito de coisas e possibilidades. E que do lado em que se convencionou chamar fora, pode haver muita limitação, entraves e carências de recurso. Para muitas pessoas, funciona assim. Nesse contexto sobre questões dentro e fora, o professor citou Walt Whitman, e disse que para esse poeta o infinito é por dentro. Por fora ele é limitado, por fora só tem as coisas ao redor, e por dentro ele se torna o lado exterior das coisas. Quem quiser ver o universo, que vá dentro dele e lá poderá encontrar as estrelas. Enquanto ouvia a gravação, eu parei aqui e fiz uma breve pesquisa sobre o Walt Whitman. Após ler e ouvir alguns dos poemas, alguns dos textos, eu acho que eu me aproximei um pouco mais desse conceito de infinito que o professor mencionou aqui e sempre cita. Eu senti que dentro, esse dentro, ele pode atingir uma dimensão tal que ir a esse lugar pode ser ir lá fora. Se compararmos com o mundo que encontramos, por exemplo, na base categorial, podemos ir lá fora por dentro. Depois desse ponto, vimos que existem questões que não dizem respeito a isso. Nem tudo se encaixa nessa noção espacial de dentro e fora. Na sequência, foi apresentada a ilustração de alguns encartes cinematográficos da obra de Roy Anderson. Dois personagens eram vendedores, eles parecem estar deslocados, um pouco desajustado com o que se passa na sociedade. Eles representam um mundo decadente que está chegando ao fim. E o novo mundo é apresentado pelo cineasta a partir de duas crianças fazendo bolinhas de sabão em uma sacada, com cores mais vivas e com mais alegria nessa cena. Por fim, ocorre o encontro entre o mundo que agonizante, esse mundo dos vendedores, né, que está chegando ao fim. Ele se encontra então com esse mundo das bolinhas de sabão, esse mundo com mais cores, das meninas, né, lá na sacada. Uma menina cita seu poema: Um pombo pousou num ramo a refletir na existência. Ela tem dificuldade para apresentar, mas ela dá o seu melhor. É acolhida, aplaudida, reconhecida. É o novo mundo chegando. Não são os dois do mundo antigo, nem somente as bolinhas de sabão. Para encerrar, nós vimos que uma das tarefas, né, uma das nossas tarefas enquanto filósofos, é discutir, questionar, é tentar ajudar essas pessoas quanto a essas questões que são atuais, né, são da nossa época. E eu também quero aproveitar para fazer aqui, fazer minha as palavras dos colegas que sempre agradecem pela beleza, pela profundidade da aula, e por tudo que nós estamos aprendendo nesse curso. Ok, professor? Muito obrigado. Finalizo aqui.
Muito obrigado, professor Clairilton, sua resenha, por seu trabalho primoroso, sempre muito cuidadoso com os trabalhos, com as questões. O nosso trabalho de hoje mostrará alguns elementos que, a partir do cotidiano, tendem a uma baixa percepção pela própria atuação que geram, mas também pela maneira como são vivenciados por aqueles que são circundantes, que estão presentes. Quando nós estudamos na filosofia clínica as paixões dominantes, os elementos que se repetem, os elementos que têm como uma característica a frequência, uma das questões que os professores colocam para os alunos diz a respeito exatamente a isso. Por exemplo, na sua casa, você recebe um parente que há muito tempo você não vê. Ele chega até a sua casa, vocês têm intimidade, são muito próximos, ele gosta muito de você. Lá pelas tantas, ele deixa escapar, não num caráter ofensivo, um caráter amistoso, até bem-humorado, que você já cuidou melhor da sua casa. Então você passa os olhos por sua casa e diz para ele: eu não entendo. Você viu alguma coisa? Vi. Olha, do outro lado da sacada, todas aquelas flores, aquelas ramificações, elas eram lindas. Agora elas estão todas abreviadas, parece que foram podadas. E esse móvel ali, que foi da sua avó? Lembra como você passava olhos de peroba sempre? Ele parece tão triste, tão abandonado. À medida que esse parente é uma prima sua, ela é bem mais velha. Durante a sua vida, ela cumpriu as funções de uma irmã mais velha. Tanto ela fala com amor, com carinho. Fala para o seu bem, conforme vocês dois entendem o que é o bem. Ela, aos poucos, vai mostrando isso. E você então percebe que você só não se deu conta, que com suas tarefas do dia a dia você foi esquecendo. E certas coisas que antigamente você fazia, pelo hábito das rotinas, pelas novas ocupações, você foi deixando de lado. Ela, no entanto, percebeu. Você passa todo dia pela mesma rua, à mesma velocidade, da mesma maneira, muitas coisas somem. Outros que visitam você e vão de carona no seu carro apontam coisas que antigamente você via, não vê mais. Então, a visão se recupera, você passa a ver de novo. Na sala de hoje, tratará disso. Nas dimensões do mundo, tá? Hoje é parte 3. Vamos aprofundar agora com uma ilustração muito carinhosa que escolhi para vocês. Há 20 anos, cerca de 20 anos, em Munique, na Alemanha, um dos maestros e compositores mais notáveis da nossa época, que tinha então cerca de 75, 76 anos, Ennio Morricone, italiano, ele vai reger a Orquestra de Munique, Orquestra de Rádio de Munique, e vai colocar uma das páginas mais belas, que hoje é um documentário musical, da história da música recente. Ali, ele recebe uma das homenagens merecidas de sua vida por todo o trabalho que fez. Mas antes de irmos ao Ennio Morricone, eu gostaria de aproximar agora as lentes para o nosso trabalho de hoje. Quando, no exemplo inicial, mostrei que, dadas as nossas rotinas, muitas coisas desaparecem, elas estão ali, no entanto, desaparecem. Passar pela mesma rua, da mesma maneira, todos os dias faz adormecer. A inspiração para alguns com que vinham à padaria, com que vinham ao cinema, floricultura. Um amigo próximo, que vai junto certa ocasião, mostra para essa pessoa esses elementos, acordando a pessoa de novo a eles. Vejam, na nossa sociedade dos homens, isso por razões às vezes pouco dignas, outras vezes por esquecimento, outras vezes por outros motivos, ocorre muito. Através da música do Ennio Morricone e da orquestra de Munique, vamos fazer algumas aproximações. Quando as primeiras orquestras, isso lá na Idade Média, começam a existir, ainda que anteriormente nós tivéssemos alguns agrupamentos de músicos, ali propriamente começam as primeiras orquestras. Elas eram muito pequenas, muito pequeninas. Depois, com o surgimento, com o aparecimento de grandes músicos pela Europa, as orquestras começam a tomar corpo, a tomar vulto, número. Isso não é uma tarefa simples. Olha, você coloca dentro de um palco, por exemplo, o violino. Violino é um instrumento que tem 500 anos. Surgiu na Itália. Uma derivação de instrumentos anteriores. Você coloca os violinos, que são flexíveis, leves, voláteis. Os violinos. Aliás, muitas vezes, quando não havia maestro, quem conduzia tudo era o primeiro violinista. Cumpre uma função muito importante. Geralmente eles estão bem à frente, próximos ao maestro. Colocar um violino num palco, junto, por exemplo, com um piano, que é um instrumento muito mais jovem. O piano tem 250, 300 anos só, tal qual nós conhecemos. Também é uma derivação de instrumentos de teclado. E junto a eles, por exemplo, uma bateria. Bateria é juvenil. A bateria tem décadas apenas, 100 anos. E colocar estes instrumentos para que eles conversem. E para que eles conversem conforme uma métrica, conforme algo que está em andamento, tarefa muito complicada. Mas isso é apenas um prefácio para questões muito mais complexas que veremos agora. O maestro surge, uma figura necessária para organizar todos esses músicos que aí estão. E o trabalho dele é imenso. O maestro precisa, por grupos, então ele chama os violinistas, os parentes próximos, violoncelistas, contrabaixistas, o pessoal das cordas, chama e os treina separadamente. Ensaia com eles. Depois o pessoal dos sopros, o pessoal da madeira, então vem as flautas, os oboés, os fagotes. São instrumentos que dão personalidade. Quando eles falam, nós ouvimos com muita atenção o que eles estão dizendo. Os violinos juntos parecem abelhas, parecem aves no céu. Ainda que às vezes, separadamente, um deles adquira a mesma personalidade que veremos num flautinho. Bem, então o maestro ele vai conversar essas partes. E depois de conversar essas partes, vai reunir todos. Ao reunir todos, cada um terá suas funções. Vocês observaram, o músico tem diante dele uma partitura. Esta partitura mostra para o músico a parte dele. O violinista verá a parte dos violinos. A pianista verá a parte dela somente. Quem tem tudo isso reunido é o maestro lá na frente. Então, cada músico tem sua partitura, que é colocada de tal maneira que ele possa ler, sem com isso perder de vista o maestro. Ele precisa acompanhar o maestro enquanto ele toca. O maestro, com sua batuta, ele mostra o ritmo, ele mostra a velocidade, ele mostra a intensidade. Quem ele vai chamar? Por vezes só com a batuta, ele não. Antigamente não era uma batuta, era um pano que eles usavam. Às vezes usavam um rolo colorido, às vezes com as próprias mãos. Isso foi se sofisticando, né? Havia até se tornar numa varinha suave. Mas às vezes, como o Ennio Morricone faz durante o concerto dele, ele usa a mão e a batuta. E além disso, expressões faciais. Às vezes chama a pessoa. Pode usar a voz também, o maestro. Todos têm a visão do maestro. Ele está no centro e no lugar no qual todos podem vê-lo. Lembrem que uma partitura é uma interpretação. Ela melhorou muito de como ela surgiu para o que ela é agora. Hoje ela conta com recursos notáveis. Ainda assim, é o maestro que dirá com que força um instrumento operará. A intensidade, a duração e muitos outros elementos, tudo isso é tarefa do maestro, que fará essa conversação. Cada músico que ali está, seu lugar. E lembrem como essa organização dependerá muito do que eles vão comunicar para o público, de que maneira isso se dará. E uma série de outros elementos. Desde a luminosidade, inclusive, quando é uma orquestra muito grande, a luminosidade precisa contemplar isso. A orquestra ela não é algo apartado do público. Ela é algo muito próximo. Um exemplo disso é o vestuário, não é? Vocês viram as roupas formais que usualmente são utilizadas, assim como a roupa do público. Uma maneira do músico se aproximar muito mais de quem o acompanha. Hoje, muitos músicos não consideram a própria plateia parte do enredo musical. Isso é feito de várias formas. Por exemplo, o silêncio. O silêncio é música. O silêncio é fundamental na música. O silêncio, os grandes maestros, sem exceção, respeitam profundamente o silêncio. Mahler, Beethoven, foram grandes iniciadores da cultura do silêncio, de mostrar como o silêncio é musical, como ele fala. Ou seja, uma orquestra ela é viva, ela é dinâmica, Ela respira durante todo o tempo, durante os trabalhos. Vou partilhar a tela, vamos aprofundar um pouco mais. Primeiro, observando a fluência, a musicalidade, a inspiração. E à medida que aprofundamos, vamos acompanhando com algumas explicações em torno dos elementos de dimensões de mão. Equipamentos pesados, tambores, um instrumental de percussão maior, tudo isso usualmente fica afastado e mais atrás. São instrumentos até que pelo porte deles se sobrepõem e alcançam por sua luminosidade, por seu timbre, por sua força, muito além do que aqueles suaves instrumentais de sopro, de cordas que ficam geralmente bem mais à frente. Mas isso depende de uma série de quesitos. Vocês reparam que alguns músicos esperam, aguardam, tranquilos, acompanhando o trabalho que está em realização. Eles trabalham enquanto aguardam. Como uma solista, uma cantora de pé, à esquerda, próxima ao maestro. Numa orquestra, o trabalho não diz respeito apenas a quem emite som. Quem aguarda está trabalhando, está participando. E é muito importante. Por vezes, vocês observaram muitos violinos. Aquele que toca o violino não ouve o próprio violino que toca. A orientação que ele tem é diz respeito aos violinos, não ao violino. Ora, a pessoa toca o instrumento e, no entanto, o referencial diz respeito a todos os instrumentos? Sim, por vezes é assim. E como ela sabe, não é? Se não está desafinando, se não está criando problemas, se não está fora do ritmo, para isso todo um treino que é feito, toda uma construção que é feita. E ela sabe que naquele eco, aquele som maravilhoso que se propaga, que ilumina a alma e sossega os corações e que faz a transcendência, ela é parte daquilo. Ali ela está representada. Por vezes, no meio dessa multidão indistinta, no qual sabemos que participamos, mas não sabemos, não nos vemos, o maestro chama a pessoa. E então, como vocês viram, dois violinistas, entre todos, começam a fazer um concerto que parece à parte. Tem a sua singularidade, tem a sua independência e, ao mesmo tempo, não tem. Não podem se afastar demais de um plano que está em andamento. Não podem destoar de um plano que está em andamento. Ao mesmo tempo que respeitam os outros, respeitam sua individualidade. E a arrumação destas coisas é uma tarefa muitas vezes complexa, difícil. Exige do maestro uma intervenção. Por vezes, no meio do enredo, ele diminui a velocidade. Por vezes, aumenta esta velocidade. Faz pontuações. Muitas. A orquestra é um elemento vivo. Até está participando fisicamente, existencialmente, está com eles todo o tempo. Em tudo isso, a dimensão do mundo de cada um fica muito impregnada e muito associada a tudo isso que se passa. Elementos que, às vezes, o flautista, para o trompetista, para a pianista, parecem invisíveis, parecem às vezes que estão sozinhos nesse universo e estão profundamente acompanhados. Por vezes não se acham em nada e, no entanto, são parte de tudo isso. Possuem suas limitações, possuem suas funções, ainda que muitas vezes não saibam. Dimensões de mundo. Dimensões de mundo não é apenas aquilo que eu considero, que eu posso, que eu sei, que eu vou. Muitas vezes ela é dada de outras maneiras. E nesse caso, não pensem que é por força ou por lei, é por inspiração. A maior parte desses músicos faz isso por inspiração, por algo que vem de tão profundo que muitos nem sabem explicar. Não é pela força da lei que eles respeitam. Há uma interseção, há um código de outras observâncias que unem estes músicos. Não é sempre assim. Muitas vezes é assim. Gostaria de partilhar agora com vocês uma segunda parte das três partes que veremos. As primeiras orquestras não tinham figura da mulher, era muito raro. E aos poucos, principalmente nos últimos 150 anos, a mulher alcançou um espaço muito grande na orquestra, como solista, como compositora, como cantora. E vimos um exemplo no qual a solista cantora, ela aparece toda em vermelho. Em uma orquestra, muitas coisas falam, para além do registro acústico sonoro. A forma de um instrumento fala. A maneira como ele é tratado e como ele se relaciona com o músico, isso fala. Por vezes, quem acompanha vê um instrumento e não vê um músico. Por vezes, quem acompanha vê orquestra e não vê o músico. O significado dado à solista em vermelho que aguardava ao lado do maestro, que aguardava para conduzir, como antes fez o violino, para ela conduzir. E então o coro, e então os outros instrumentos. E ela suavemente se desloca, ora emparelhando com o coro e parecendo que ela é mais alguém do coro. Ora ela recua, e então passa entre o coro, se junta aos violinos. Ela faz voos durante a peça, para vários lugares. A pontuação da cor faz com que também saibamos que é dali que provém esse elemento. Por razões do maestro, assim foi feito para que nós nos lembrássemos do registro de onde parte e de onde retornam estes elementos. Um outro elemento que eu anotei para conversar com vocês diz respeito ao fato de, por vezes, como no início da ilustração, um violino ou dois, sozinhos, eles falam e subitamente você não vê, não ouve, não percebe, não existe mais a orquestra. Notável, no meio de dezenas e dezenas de músicos, no meio de tantas pessoas que estão com os músicos, que também são músicos, a plateia também é parte do concerto. Apenas dois violinos. Tudo silenciou no universo e temos como dimensão do universo dois violinos. Observem como estes violinos então dão passagem para que a orquestra se mostre de novo. Nesses elementos de dimensão de mundo, tentar rastrear cada princípio se torna muito improvável. Muito improvável. Há muitas sobreposições, há muitas opacidades, há muitas transparências. Difícil vislumbrar. O cineasta, a equipe de filmagem que acompanha tudo isso, nos mostra, por imagem, estas relevâncias sonoras. Ao filmar um violinista, nós temos ao fundo a harpista, nós temos todo o grupo dos sopros, os trompetistas. Esses elementos são dinâmicos. Na sonoridade, pegamos e percebemos alguns elementos, e muitos não. Observem que no início, a solista, ela parece abraçar-se, os braços cruzados, como se ela abraçasse a ela mesma. À medida que a voz vai surgindo, por vezes a voz surge, os lábios praticamente estão fechados. E, no entanto, tudo vai se abrindo. À medida que ela se abre, parece que surge de dentro dela algo que vai muito além dela. O corpo humano, como instrumento partícipe, como aquele que faz com que a voz surja e que dá nascimento à voz, por vezes perde sua progenitura. E a voz é que parece fazer nascer o ser humano que há pouco habitava em sentido contrário. Isso ocorre muito. Quando um músico aprende a tocar seu violino, por exemplo, ele fica encantado com o som do violino. Aprende com seu violino a sonoridade, um instrumento delicado que exige certos recursos. Você não vê o braço do violino. E o violino ele não tem as escalas, por exemplo, que um violão tem no braço. É diferente a aprendizagem. Oferece limites pelo próprio corpo que emitirá aquela voz. Uma voz que o ser humano não pode fazer. Precisa do instrumento para fazer aquela nova voz. Ele precisa se relacionar não apenas com essa nova voz, com o instrumento. Não são raros os casos em que o músico se relaciona de tal forma com o instrumento que é o instrumento que se torna o elemento mais importante. Por vezes não há uma hierarquia entre eles. Então ela nos mostra, assim como o músico exibe seu piano, seu violino, a corporeidade que faz nascer voz e que, uma vez feito isso, faz com que a voz retorne e faça com que ela surja. Observem que enquanto vocês acompanham o recital, o concerto, vocês prestam às vezes muito atenção a ela e por vezes ela some. Ficamos impressionados é com a voz dentro desse contexto. Vamos agora para uma última ilustração, fechando o nosso trabalho, fechando a nossa aula. Durante um momento em que acompanhávamos, sumiram todos. Nós ouvíamos a música. Todos e cada um se traduziam na música, na sonoridade do universo, das estrelas, um aglomerado de indivíduos, sem a perda da individualidade, sem a perda do aglomerado. Não temos mais as distinções aqui do todo, do um, das partes. Nem conseguimos mais fazer essas separações. Este é apenas um dos aspectos importantes quanto a dimensões de mundo, que hoje ilustramos via música. Há muitas outras formas. Mas com esse mosaico, com essa poesia, com esse elemento oceânico e amoroso e profundo da musicalidade, também alcançamos inspirações para dias difíceis como os nossos, mostrando que muitas questões vão muito além dos nossos problemas, muito além das nossas dificuldades. Parecem imbuídas de outros materiais, de outras transcendências, que são, no entanto, aparentemente produzidas por nós.